A partir de agora, aqui na Rádio Brasil de Fato, a gente vai falar sobre a reforma tributária. Estamos colocando na mesa as nossas retrospectivas de 2024 e é claro que não dava para fechar o ano sem falar dessa vitória que aconteceu no Congresso Nacional, que foi a aprovação de uma reforma tributária que prevê impostos maiores para alguns produtos que fazem mal. E por que que eu coloco essa palavra alguns bem destacada aqui na nossa conversa? É porque a gente precisa entender que algumas vitórias, infelizmente, a gente não alcançou com essa reforma tributária e vão ser desafios para 2025. Então, para entender melhor esse cenário, a gente convidou a Paula Jones, que é diretora executiva da ACT Promoção em Saúde, entidade que está há décadas. Há décadas ajudando o Brasil a entender melhor como as políticas, como a economia devem se inserir, sim, nos aspectos da nossa saúde. No caso da reforma tributária, você que está com o Brasil de Fato já ouviu falar bastante do tema aqui e sabe, né? Bom, produto que faz mal para a saúde precisa compensar isso no imposto, para que tudo aquilo ali volte para a sociedade e para que a gente não fique só com prejuízo, né? Principalmente no nosso sistema único de saúde. Então, vamos entender se isso realmente tem chances de acontecer no Brasil e quais são as nossas próximas lutas. Paula, muito obrigada por estar aqui conosco mais uma vez na Rádio Brasil de Fato.
Ah, obrigada. A gente que agradece a oportunidade, né? Sempre essa parceria aí, né? De esse aprofundamento também nesses temas que às vezes são temas difíceis, né? De serem abordados e vocês estão sempre aí fazendo esse, né? Esse esforço, esse trabalho de falar de temas que não são tão palatáveis assim, né? Para as pessoas.
E a gente tenta trazer uma leitura que é difícil ver por aí, porque a gente precisa inserir a nossa população na discussão tributária, né, Paula? E o discurso é tão fechado, é tão inacessível. Vamos tentando, junto com a ACT, trazer esse discurso para a discussão popular também, para o debate popular. E começando, Paula, eu queria falar um pouquinho sobre essa vitória que a gente teve no apagar das luzes de 2024, de conseguir aprovar no Congresso Nacional. Uma reforma tributária que inclui o que a gente chama do imposto seletivo para alguns produtos que fazem mal à saúde. Quais foram as vitórias que a gente alcançou depois de muita luta, mais de 2 anos de luta, lá no Congresso Nacional?
Até comentando, né, que a preparação para essa luta ela vem até diante da reforma tributária, que é essa discussão que acho que você já trouxe um pouco esse elemento, né, de fazer essa conexão entre saúde e economia. Né, não são temas apartados, eles têm uma ligação íntima, e o preço dos produtos de consumo, ele impacta diretamente na capacidade de consumo das pessoas, então tem esse entendimento, né, que é comprovado aí na realidade, onde isso já é aplicado, né, como política pública, por exemplo, cigarro já aplica preços mais altos há muito tempo por conta dos impactos na saúde. E isso é comprovadamente super eficaz para você incentivar uma redução de consumo, e, diferentemente do que muita gente diz, ele impacta positivamente, principalmente as classes mais vulneráveis, né? Então, acho que esse é um elemento importante que não é regressivo, ele é progressivo, porque a redução de consumo nas classes mais baixas ela consegue ser superior do que nas classes mais altas. E isso é super importante porque, primeiro, que é um dinheiro que pode ser alocado para outras coisas, né? Não para você comprar coisa ruim. E nessa agora, né? Isso assim, nessa reforma, a gente já estava olhando para a questão da alimentação. A grande novidade é no campo da alimentação. Eu acho que álcool e tabaco já está mais dado no imaginário da população, que são produtos que, sim, tudo bem pagar mais imposto, né? Quando a gente faz medição de pesquisa de opinião, tem essa aceitação. Não, claro, cigarro e álcool tem que pagar mais imposto. Eu acho que a grande novidade é a gente colocar os refrigerantes no rol, né, do que deve pagar mais imposto. Na verdade, no debate público, a gente tem feito a discussão sobre os ultraprocessados, né? Então, acho que essa é a grande novidade no campo da reforma tributária. No início das discussões era impensável você cogitar, né, tanto em ultraprocessados, até mesmo em refrigerante. Eu lembro nas conversas iniciais sobre isso. Então, o fato não só de ter pautado esse tema dentro da categoria de imposto seletivo, né, que é esse imposto mais alto para o que faz mal, O fato de ter sobrevivido até o final. Ainda que só o refrigerante não é suficiente, mas é fundamental. Então, assim, muito importante que a gente tenha conseguido a manutenção do refrigerante aí nesse texto final aprovado na Câmara, né? Então, a gente, assim, pelo valor simbólico, a gente está muito contente, tem que comemorar, são, né? Eu diria que em termos de produção de estudo, produção de evidência, entender como é que funciona o sistema tributário no seu relacionamento com preço para o consumidor final, a gente já vem trabalhando isso há 8 anos, né? Então, assim, é um marco muito importante a gente ter chegado aí. E ainda no campo da alimentação, vale destacar também a questão da cesta básica. É a primeira vez na história brasileira em que a gente tem uma cesta básica. Eu acho que a cesta básica original do Brasil vem dos anos 30, 37, 40, se eu não me engano, né, da época do Vargas.
É isso mesmo.
A cesta básica brasileira é a primeira vez que ela tem um alinhamento com, né, o Guia Alimentar para a População Brasileira, como uma política pública que tem como meta, né, uma alimentação adequada e saudável para toda a população. Então, isso também é um marco, assim, muito importante, que pode, sim, ao longo do tempo, fazer uma verdadeira transformação nos sistemas alimentares que predominam hoje, que estão adoecendo as pessoas, né? As pessoas e o planeta. Vamos falar que sistema alimentar não é só uma questão da saúde humana, mas também saúde planetária, a questão da poluição, a questão das embalagens, tem várias externalidades ligadas ao consumo desses ultraprocessados, né? Então, assim, eu acho que o ganho no debate público com relação a isso, um tema que, se a gente pensar na reforma tributária como um todo, ela é gigantesca, ela muda completamente o sistema tributário no Brasil, né? Unifica 5 impostos em dois. Assim, o fato de uma vírgula da reforma ter ganho, assim, o destaque que ganhou no debate público, acho que diz muito sobre o tamanho dessa conquista, né?
Sem
Porque
dúvida.
imposto seletivo era um detalhe da reforma, não era, né? Era um pequeno detalhe da reforma. E, principalmente, em pautar essa questão da conexão entre saúde e economia, e vou mais longe, que aí fazendo esse gancho com a reforma 3S, né? Saúde, economia, meio ambiente, desigualdade e como esses temas estão interrelacionados, né? Então, acho que esse ganho de entendimento, né, que eu acho que a gente precisa cada vez mais avançar no entendimento da interconexão entre as coisas, né, que se faz mal para a saúde, faz mal para o planeta, faz mal para, aumenta, amplia as desigualdades, né, de diversas formas. Então, assim, é incrível o que a gente alcançou enquanto país, né? Não
Sem
assim, enquanto
dúvida.
país, e como que a gente conseguiu pautar esse tema, as provocações que a gente vem fazendo. Por exemplo, acho que vocês cobriram bastante isso também, aqueles estudos que a gente encomendou, né, para olhar assim o preço da produção ao consumo, quanto que ele vai pagando de imposto ao longo da cadeia, o que que significa isso em termos de preço final, o entendimento de que os ultraprocessados ficaram mais baratos do que a comida de verdade, e é um fenômeno recente. Então, acho que isso tudo, a reforma tributária, ela vai poder ajudar, talvez, a colocar um freio nessa tendência, que é péssima, né? E talvez reverter esse quadro. Então, assim, uau!
É maravilhoso e cabe a gente lembrar que, apesar do aumento do consumo dos ultraprocessados no Brasil, graças aos céus, enfim, e ao andamento da nossa sociedade, o brasileiro e a brasileira ainda não consomem mais ultraprocessados do que alimentos in natura. Então, a gente ainda tem uma janela de oportunidade que é importantíssima. E essa aprovação lá no Senado destes pontos da reforma tributária nos ajudam a manter a nossa população nesse caminho, porque a gente já viu aí em países desenvolvidos que o alto consumo de produtos ultraprocessados causa muitos prejuízos à saúde. E é claro que imposto maior em bebida açucarada, álcool, cigarro, é mais dinheiro para o Sistema Único de Saúde, é mais dinheiro para a nossa educação, é mais dinheiro para a nossa população. Bom, a gente tem
E
muito a
mesmo assim, né, Nara, não paga o que essas coisas custam para o sistema de saúde, só esse detalhe, né?
É bom a gente trazer essa
E lembrar
conta.
disso. É.
Precisaria ser muito maior para bancar o prejuízo na saúde da
Isso.
nossa população, que é gigantesco. A gente teve lá no Senado outras vitórias também nesse debate. Uma delas, o artigo 437, que estava no texto final, que previa que as empresas que tivessem ações de mitigação para reduzir os impactos causados na saúde, no meio ambiente, iam ter uma redução de 25% do imposto. Quer dizer, não faz mais do que a obrigação, está estragando a saúde da população e o meio ambiente. Precisa reverter isso, ainda quer biscoito, ainda quer recompensa? Aí não dá, né, Paula? Sem condições da gente ficar dando mamão com mel para a indústria alimentícia do nosso país, né?
E outro ganho também, né, foi que no Senado esse artigo ele era super problemático por acabar também, inclusive incentivar essa prática de greenwashing, né? Tipo, né, de fazer propaganda em coisas sobre coisas absolutamente inefetivas e acaba virando marketing. E também a questão, tinham incluído biscoito e bolacha, né, suas versões carioca e paulista, a mesma coisa, na alíquota reduzida. Isso também foi retirado no texto final, quer dizer, super importante, porque a gente olha, é um produto só, mas quando a gente começa a fazer os cálculos, do que significa no valor, do imposto, né, da alíquota de referência do imposto, não é irrisório. Só de biscoito bolacha era 0,10%. Refrigerante ter saído do seletivo significava 0,26% do
É
aumento
muito.
da alíquota. É muita coisa, né?
É muito.
Então, que bom que a Câmara voltou ao texto original nesse sentido. E a única coisa boa que eu acho que foi inserida no Senado e que a Câmara manteve foi a questão dos reajustes de preço desses produtos do imposto seletivo, da alíquota do imposto seletivo pelo IPCA. Isso foi, eu diria, vamos dar o louro aí para o Senado de ter inserido esse artigo e a Câmara manteve, né? Os outros, assim, eu acho que o Senado colocou coisas ruins aí, né, do nosso campo, e foi muito bom que o texto final não acatou, né,
Sem
essas coisas,
dúvida.
principalmente a retirada do refrigerante, né? Que bom que ele voltou. Acho que a gente quase nem acreditou, porque os relatos, né, que aí você ouve os relatos lá da Rádio Corredor, inclusive, né, no Congresso Nacional, e outras instâncias, é que o lobby chegou no mais alto nível possível e imaginário, né, inclusive acionando-se ex-senadores que são notoriamente conhecidos por estarem envolvidos aí, serem grandes, né, donos de engarrafadores, etc. e tal. Então, assim, acionaram mais alto escalão. Então, que bom que o Poder Executivo bancou, né, a manutenção disso e respaldado por uma parte do Legislativo, obviamente, né? Então,
Sim, sem
assim,
dúvida.
foi pelo menos isso, porque acho que no restante, várias das demandas lá do agro, porque é claro que também a alíquota reduzida foi um ganho também para a indústria de alimentos, né? O que a gente não
Sim.
queria que fosse um ganho para o todo da indústria do alimento, a gente precisa separar o joio do trigo, né? Nesse sentido, a gente não queria que esses produtos nocivos à saúde ficassem na alíquota reduzida ou muito menos na cesta básica, né? Então,
É.
acho que. Mas claro que para o agronegócio também tinha interesse que a cesta básica tivesse a alíquota reduzida, então nisso havia um alinhamento de agenda, né?
Sim. Agora, a gente tem alguns outros desafios que se colocam, né? O nosso debate não está finalizado, né? E o campo que defende a saúde da população não está satisfeito exatamente com o que foi finalizado. A gente tem, por exemplo, o problema das fórmulas para bebês que foram incluídas na cesta básica. Quando a gente sabe que é uma demanda da Organização Mundial da Saúde e das nossas autoridades de saúde no Brasil, que se combata a indústria do leite em pó em nome de efetivamente estimular a amamentação. O Brasil, também por muita sorte, muita campanha no nosso passado, tem um nível de amamentação bom. Né, para países em desenvolvimento, principalmente, a gente conhece países desenvolvidos que não conseguem chegar aos nossos índices de amamentação, pelo contrário, tem um estímulo fortíssimo para o uso das fórmulas, inclusive com financiamento de estudos equivocadíssimos, né, de que o leite materno não é tão bom assim, é algo que a ciência já comprovou há décadas, né, que é uma inverdade. Que lutas a gente tem para os próximos períodos, Paula? Esse do do leite em pó para bebê, eu acho que a gente pode pôr dessa maneira, é uma luta complicada, né?
Não, essa é uma luta que não acaba, né, Nara? Se a gente olha assim, tanto a nível global quanto, né, a nível nacional, e ela, claro, ela se reflete, assim, ela acaba refletindo a nível nacional. É, agora, inclusive, está uma discussão para uma revisão, porque o código, né, o código lá sobre a lei de catamento materno, né, para você não poder fazer publicidade de fórmulas infantis, né, que é uma grande luta e uma grande conquista, né, capitaneada pela IFPA, globalmente falando, sempre tem novos desafios que se reapresentam. Por exemplo, agora com a história do marketing digital, você precisa rever o código, então tem uma discussão internacional em relação a isso. Com essa coisa de ter colocarem a fórmula infantil na reforma tributária, e pelo que a gente viu, os NCM, os códigos tributários que isso inclui, é terrível. É realmente, né, você abrir uma brecha aí para a entrada de algumas ultraprocessados aí, né, voltado para um público infantil, que só devem ser utilizados com prescrição de nutricionista, em casos realmente necessários, né, ou uma indicação médica, no caso, que é uma total impossibilidade. Você tem vários caminhos antes de chegar na fórmula infantil, tem banco de leite, enfim, tem inclusive alternativos aí que não passam pela fórmula infantil, né? Então, assim, é uma coisa que deveria ser só para situações muito específicas e você acaba... Porque eu acho que tem muito, para além da questão do preço, Nara, eu acho que tem o valor simbólico da coisa. Quando você coloca em pé de igualdade, né, com a cesta básica ou na alíquota reduzida, você está dando um valor àquilo, de que aquilo é uma coisa boa, né? Então, acho que essa questão simbólica, ela tem um peso também, né?
Como se estivesse endossando o uso de algo que é para ser usado, como você disse, em situações muito específicas.
Você poderia, porque não é aquela coisa que qualquer um vai, entra no supermercado, na farmácia e compra, né? Não deveria ser assim, né? Então, assim, é complexo. E, ou seja, acho que ainda vão ter os desafios, certamente ainda tem muitas brechas, né? Se a gente fizer uma varredura aí em todos os NCMs, a gente ainda tem algumas coisas na cesta básica, a margarina acabou ficando, né, na cesta básica. Só que, assim, eu acho que no todo, eu acho que é uma vitória. A gente também ainda tem o desafio da definição das alíquotas, porque agora, a partir de 2025, que a gente entra na fase de discutir a alíquota, né? O quanto de imposto seletivo que esses produtos vão pagar. E se elas não forem altas o suficiente, esse imposto seletivo se torna inefetivo. Então, tem ainda a discussão se ele vai funcionar ou não, vai depender do quanto a gente vai conseguir alcançar nessa discussão das alíquotas. E, obviamente, o setor produtivo, a principal briga de qualquer área é pagar menos imposto, né? Isso é, enfim, qualquer produto quer pagar menos imposto, qualquer empresa quer pagar menos imposto, qualquer pessoa quer pagar menos imposto. Sim. Então, assim, a briga, né? E realmente investem muito dinheiro de lobby nisso. Então, assim, eu acho que a próxima fase tem esse desafio, né? Então, a gente está começando a se preparar, né, com estudos e tal, qual que tem que ser uma alíquota para que ela seja de fato efetiva para uma redução de consumo, que é o objetivo dessa política pública, né, de aumento de preço. E no, nas brechas que a gente ainda tem, voltando para a cesta básica, maravilhoso que a salsicha não vá estar na cesta básica como estava antes, né? A gente pensar, né, se a gente olha para as cestas básicas no Brasil, que eram definidas também por Estado e tal, você tinha várias brechas super problemáticas e distorções em que uma salsicha não pagava nada de imposto e o feijão, o arroz pagava. Quer dizer, é um absurdo que isso aconteça, né? Então, acho que a gente conseguiu diminuir bastante esse tipo de distorção no todo, né, numa análise mais generalista. E esses desafios, essas coisas que ainda ficaram, que ainda passaram, eu acho que elas vão ter oportunidade de ser rediscutidas, né? No imposto seletivo, que o imposto seletivo, ele entra em vigor já em 2027, é mais rápido até do que o todo da reforma tributária, que é escalonada, né, para entrar em vigor até 2032, 2033. O seletivo já entra em 2027, e aí a gente vai ter a oportunidade de rediscutir a cada 5 anos. Então, aí eu acho que vão ser o momento de fazer as análises e ir ajustando ao longo do tempo. Só que eu diria que Felizmente, a gente está dentro do campo, agora a gente faz parte do jogo, né? Então, isso já é uma grande
Sim.
coisa. Podemos jogar, porque antes não dava nem para
Sim.
jogar, né? Então, assim,
É
podemos começar a
verdade.
jogar. É.
Esse avanço é simbólico, né, Paula? Porque eu lembro a
Muito.
primeira vez que a gente falou com vocês sobre a reforma 3S, como realmente a gente que é do campo popular tinha uma sensação de que a gente não ia atravessar essa cortina. E conseguimos, né? A despeito de todo o lobby, por exemplo, poderosíssimo da indústria do refrigerante, que reúne até a indústria dos supermercados, que é outra poderosíssima no Brasil, e até o agro. Então, são realmente. A gente avançou muito, acho que de 2017 para cá, a nossa luta popular em torno da saúde na reforma tributária virou uma luta simbólica, né? Eu gosto muito dessa referência que você faz, poxa, um ponto, o imposto seletivo é um ponto tão pequeno da nossa reforma, para nós é grandioso, mas para o todo ele é pequeno e a população falou sobre ele. Então, até o debate popular também está sendo retomado no Brasil, e isso é explícito. Basta ter bons olhos, né, Paulo, para a gente enxergar.
E ele se reflete, a gente já recebeu depoimentos, por exemplo, de uma pessoa que trabalha na escola em Nova Iguaçu, está discutindo tirar refrigerante da escola, né? Aí já vem aquele depoimento, olha, foi muito mais fácil agora quando você fala que está ali junto com álcool e tabaco, que saiu no Jornal Nacional, que está no imposto seletivo, que tem que ser mais caro. Aí você já abre portas, né, de fazer uma conversa que antes era muito mais difícil. Então, isso é... E fora que fazer campanha para falar, pedir aumento de imposto é uma coisa assim que você imagina a quantidade de, né, de paulada que a gente não vem levando nesses últimos anos, né? Porque ninguém quer falar de aumento de imposto. A gente brincava nas audiências públicas, nas muitas que aconteceram ao longo do processo, falou assim, nossa, a gente é o único grupo aqui que está pedindo para aumentar imposto, né? Todo mundo querendo tirar
Exato,
imposto.
exato.
Não, aumenta.
Bom, a gente
Isso
não
é.
pode deixar nessa conversa. A gente está celebrando muito, gente, porque olha, é muito tempo falando desse assunto, aqui tentando fazer a parte da comunicação, do debate popular, a ACT trabalhando no Congresso Nacional, os nossos parlamentares e as nossas parlamentares do campo progressista também nessa luta, a nossa população em geral. Pais e mães, e professores e professoras nas escolas, e por aí vai. Gente, foi muito chão para chegar até aqui. E a gente não pode esquecer de maneira nenhuma que continua na nossa obrigação de debate questões como agrotóxicos, que não só não receberam imposto seletivo, mas foram colocados na lista de produtos que vão receber desconto de imposto, junto com os insumos agrícolas, né? Armas e munições também não vão ter mais imposto no Brasil, não. Então a gente vai ter que contar com o nosso código mesmo, com a nossa lei mesmo, para defender cidadãos, cidadãs, famílias, da proliferação de armas, que inclusive foi muito incentivada no Brasil a partir do ano de 2016, e a gente espera reverter esse cenário. Bom, Paula, para a gente continuar a nossa conversa, a gente citou aqui três grandes desafios, né? Não se inserem exatamente dentro da área de atuação da ACT, né? Embora agrotóxicos tenha bastante entrada no nosso campo da saúde, obviamente, né? Mas eu queria conversar um pouquinho para as pessoas entenderem onde vai se dar a discussão dessa regulamentação das alíquotas que a gente precisa fazer, como vão ser as movimentações do campo popular para se desenhar, né? A gente já tem a experiência agora dos últimos anos lá no Congresso. Isso conta bastante, né, Paula?
A questão dos agrotóxicos, né? Assim, é. Bom, eu acho que esse é um tema que, no geral, ele tem uma aceitação grande do público no sentido de não querer agrotóxico. Então, assim, eu acho que tanto é que a gente fala na campanha permanência, né? Permanente contra os agrotóxicos. A gente sabe que é um tema que ele não é da noite para o dia. O que a gente queria dos agrotóxicos era que ele entrassem no imposto seletivo, ao menos aqueles que são altamente tóxicos, né, que tem pela toxicologia e que são proibidos em outros países, que deveriam até ser proibidos, né, isso para o seletivo. Mas eles agora, mesmo estando na alíquota reduzida, eles hoje vão pagar mais, eles vão pagar com a reforma mais imposto do que pagavam hoje. Quer dizer, acho que depois de passada essa fase, acho que a gente tem que olhar para a coisa dentro do contexto.
Nossa, sem dúvida.
né? Então, isso não é de todo ruim. É ruim que a gente não tenha conseguido avançar com a história dos muito tóxicos em relação ao seletivo, mas eu acho que existem essa batalha dentro do campo da reforma, né? Da tributação. Mas eu acho que existe uma batalha ainda pela proibição desses que são altamente tóxicos, simples assim, pela subutilização de outros. Eu acho que isso continua de forma permanente aí, né, na mobilização popular, tal, para a gente conseguir avançar com o PNAE, né, com o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, tal, esse tipo de coisa, precisa continuar. Sobre as armas, é terrível que as armas vão pagar menos imposto do que elas pagam hoje, né, e vai ter uma redução efetiva de imposto. Por outro lado, esse também é um tema que eu acho que a discussão ela continua a despeito da reforma tributária, porque no meu entender, eu estava até conversando, né, aqui com o Marcelo, que também já trabalhou na área de, né, que está na CT hoje, mas também já trabalhou nessa área com o Sou da Paz. Eu falei assim, mas Marcelo, será que no caso de armas a gente deveria estar tá falando de imposto seletivo como um produto de consumo como qualquer outro? Porque para mim não é um produto de consumo como qualquer outro, né? Ou qual é o lugar, o loco dessa discussão? E aí tem o entendimento, a gente perdeu aquele referendo que já tem mais de 20 anos, mas a arma não deveria ser uma coisa liberada para consumo. Então, acho que tem uma outra briga, né, que a gente pode continuar fazendo enquanto sociedade, é que a arma não seja tão acessível para qualquer pessoa, que é um produto, né, é uma coisa que só teria que estar disponível para, né, para a polícia, para, enfim, né, para segurança pública, né, não para cidadãos, né, armados.
Paula, obrigada, viu, pela conversa, como sempre, muito boa, por essa aula. A gente está animada hoje, né? Muito bom encerrar o ano, sim. Brigadão mesmo. E um grande abraço para todo mundo na ACT. Até uma próxima, viu?
Obrigada igualmente aí, um grande abraço para todos vocês aí e seguimos juntas, né, Nara? Muito
Vamos.
bom. E tem que comemorar esse espaço, sim, para começar as novas lutas aí, né, energizadas.
Sem dúvida, é nosso
É,
combustível. E a gente agradece
isso.
você que ficou com a gente também aí, acompanhou nosso debate, manda sua opinião pelas nossas redes sociais, vai lá no brasildefato.com.br e aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.